37/32 do ano 2021. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente Edmilson dos Santos e recorrido OGEL Obras Gerais Eireli EPP. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Douglas Braz Bezerra. É o 12 da ordem, recursionário 427, dígito 32. O Douglas está presente.
Olá,
Sim.
estamos
Obrigada.
propondo dar provimento parcial para excluir a condenação ao pagamento de honorários em favor do patrão da reclamada.
Doutor Douglas, com a palavra.
Bom dia a todos. Gostaria de renovar as salvações e irei sustentar, excelências.
Não, com a palavra, doutor.
Gostaria de renovar e saudar todos aqui presentes. Irei antecipar diretamente já o objeto do presente recurso. Trata-se de indignação, excelências, da respectiva decisão, ao qual, ao ver do reclamante recorrente, não se atentou o juiz ACOR ao preferir a decisão e, no momento em que houve o desligamento do reclamante, haveriam, em verdade, duas situações em concretas. Quais seriam essas situações? Primeiro que, no momento da demissão efetiva do reclamante recorrente, o reclamante teria gozo de uma estabilidade provisória, em virtude de um acidente de trabalho anteriormente reconhecido e posteriormente também sido afastado junto ao INSS e depois sendo renovado, e o qual teve um indeferimento administrativo, e posteriormente esse requerimento administrativo foi objeto de um ajuizamento de uma ação, onde posteriormente foi reconhecido novamente a permanência da incapacidade. É de se destacar, excelências, que a própria contestação, posso frisar o ID, que é de 0D4189D, mais concretamente na página 13, ela é categórica afirmar e reconhecer em sua contestação o período de estabilidade ao qual o mesmo possuía. Ou seja, ela fala que a estabilidade se perpetuaria de 1 de dezembro de 2018 a 1 de dezembro de 2019. E mesmo assim, a reclamada procedeu à demissão e o desligamento do obreiro em junho de 2019, ou seja, quando ainda estaria em gozo dessa estabilidade. Além do fato do gozo da estabilidade, excelências, outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências é no sentido de a reclamada, mesmo sabendo desse indeferimento administrativo, determinou o retorno do obreiro à sede da reclamada, posteriormente reconheceu também a permanência da sua incapacidade, inclusive, excelências, modificou a função do obreiro, onde o mesmo era servente e não possuía mais capacidade em virtude do acidente de trabalho de permanecer naquelas atividades, e passou a que o mesmo fosse a vigia, isso em março de 2019. Em ato contínuo, atribuiu a sua função para vigia. Mesmo assim, sabendo em março e determinou o retorno do reclamante em março de 2019, o reclamante já havia adentrado junto ao indeferimento administrativo em fevereiro de 2019 sobre essa negativa e a permanência da incapacidade. Mesmo com essas afirmações e sabendo dessa ação ajuizada junto à Justiça Federal dessa indeferimento administrativo, a reclamada, no mês de junho, faz o desligamento do obreiro. Ou seja, temos duas situações no presente processo. O primeiro momento é que, no gozo da estabilidade, o obreiro é desligado da empresa, mesmo a empresa confessando e sabendo que a sua estabilidade iria ser perdurada até dezembro de 2019, conforme ID narrado e apresentado na própria contestação, e ela confessa nesse sentido, que reconhece que o mesmo estaria no gozo de estabilidade. Ela só distorce no sentido do prazo, ela disse que não seria o prazo inicial, mas ela reconhece que o prazo se daria até dezembro de 2019. E o outro ponto objeto também ao qual não poderia haver a demissão do obreiro era justamente no sentido de há um ajuizamento de uma ação junto à Justiça Federal, ao qual se discute justamente essa incapacidade. E não é à toa, excelências, que essa incapacidade era tão evidente e permanente que, inclusive, foi reconhecida no âmbito da Justiça Federal. ao reconhecer desde o momento de fevereiro de 2019 até 2022 essa incapacidade do obreiro. Ou seja, mesmo na remota hipótese, se não estivermos presente da situação de estabilidade, o mesmo estaria com um contrato de trabalho em tese suspenso em virtude do reconhecimento da sua incapacidade. Ou seja, temos não uma alegação de nulidade, de desligamento, mas sim duas. Primeiro é pela estabilidade ao qual não poderia. E se for reconhecida essa estabilidade, teria direito aos pagamentos das suas verbas rescisórias e estabilidade durante esse período até dezembro de 2019. E o outro ponto seria a suspensão do referente contrato, pois o mesmo estaria suspenso em virtude do gozo do auxílio doença incapacitado. Então, só esses dois pontos já haveria essa questão da nulidade da dispensa. Basicamente, Excelências, é o motivo ao qual o magistrado, ao proferir a decisão, ele não se atentou justamente a esse ponto específico das duas nulidades acerca dessa demissão. E por esse motivo é que se requer a revisão e a reconsideração da sentença do juiz ACOR e que seja reconhecida, como de fato se requereu na inicial, o período, a nulidade dessa demissão em virtude do período em que ele se encontrava em uso dessa estabilidade provisória, ou de forma alternativa, que também reconheça a nulidade no sentido da suspensão do contrato de trabalho que o mesmo possuía, em virtude do reconhecimento dessa incapacidade. Além de posição quanto ao relator da manutenção, da modificação no quesito dos honorários advocatícios, essa parte, como já foi em tese, não havendo divergências, mas eu creio que não, irei concluir as minhas razões neste momento, justamente solicitando o reconhecimento dessa estabilidade ou, de forma alternativa, a nulidade em virtude do período em que se encontrava o contrato de trabalho suspenso e sendo deferida, então, as verbas requeridas na exordial. Esses são os termos que se pede deferimento.
Foi bem. Deu outra parte, não, né?
É outra parte? Não, só tem
Pois não. O reclamante busca aqui o reconhecimento da estabilidade provisória em razão de nulidade e demissão. Ele alega que no período de abril de 2017 a julho de 2019, 18, aliás, teve em benefício previdenciário o Código 91. Nós fazemos aqui um histórico dos afastamentos, das datas de afastamento, dos períodos de afastamento, e concluímos que assiste razão ao juízo de primeiro grau quanto à conclusão. A empresa agiu com acerto ao colocar o autor para retorno ao trabalho, encaminhá-lo ao exame médico e reenquadrá-lo em atividade compatível com a sua função. Segundo, porque na data da convocação, março de 2019, o trabalhador não gozava de nenhum benefício previdenciário. O ilustre advogado fez referência a uma decisão da Justiça Federal. De fato, na referida sentença, entendeu o juiz aqui a data do benefício, o DIB, deveria retroagir a data do requerimento administrativo junto ao INSS, em fevereiro de 2019. Todavia, não obstante tenha considerado a incapacidade temporária do autor e tenha citado na sentença que a perícia estimou a recuperação em 12 meses, a contar da data da perícia, realizada em julho de 2019, mais precisamente no dia 12, a senhora juíza fixou o DIB, data do início do benefício, em 1 de 1 de 2020. E a DCB, que é a data de cessão do benefício, em 1 de 1 de 2022. A sentença transitou em julgado sem interposição de qualquer recurso. Portanto, quando o reclamante foi demitido pela empresa, ele não era detentor da estabilidade provisória. Por isso que nós estamos negando o provimento ao recurso obreiro neste ponto, mas concedendo a ele o terceiro beneficiário da justiça gratuita a isenção de pagamento de honorários em favor do advogado da reclamada. Como voto, senhor presidente.
Doutora Eliane.
Eu estou acompanhando o relator, doutor.
Doutora Anne.
Doutor João, eu estou também acompanhando o relator e também não estou concedendo benefício da justiça gratuita nesse caso, porque ele percebe salário inferior a 40% do teto máximo da Previdência. Estou acompanhando integralmente.
O relator, então.
Obrigado a todos, um ótimo dia.
Bom dia, doutor.
Bom dia, doutor.
Vamos agora ao 13.